Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Voltando com o Cultucada, na mais livre de todas. Hoje eu converso com Gosma e Priscila de Moraes, André Gosma. Gosma, eu nunca sei como eu tenho que te chamar, te juro por Deus, rapaz.
Fica à vontade, Mi. Me chame de como quiser.
É o Gosma, essa pessoa incrível. E a gente está aqui conversando esse último bloco da nossa série especial do mundo pós-apocalipse. A Pri, o Gosma estiveram aqui conosco para recapitular o último programa antes do fim do mundo. Foi com eles, foi o programa que a gente encerrou a primeira temporada do Cultucada. Eles estiveram aqui falando sobre as questões independentes, as dificuldades. Então agora a gente continua falando sobre isso. E aí falamos nos dois primeiros blocos sobre as dificuldades e oportunidades, bem entre aspas, para você que está nos ouvindo. Eu fiz um sinalzinho de dedo, mas é bem entre aspas mesmo. Vamos tentar falar de coisas que podem ser positivas. Naquela entrevista que a gente fez, eu estava ouvindo das dificuldades, né, que vocês falavam, de trazer shows para cá, de formação de plateia por conta do espaço físico, né, de estrutura, e eu achei ótimo. E você falou o termo bem mais graxa possível. A Pri falou, estou falando bem de equipamento e graxa. Quem não sabe, a graxa são os nossos técnicos. Existe inclusive um coletivo incrível que é o Salve a Graxa, das Camisas Pretas. Se você não conhece, acessa lá, porque os técnicos sofrem bem mais do que nós, produtores e artistas. E você falava desses espaços, né, Pri, que essa falta de espaço em Curitiba trazia grandes dificuldades. Com esse acelerado do digital, você viu que essas barreiras são mais difíceis de serem transpostas?
Eu acho que existe uma concentração de quem já desenvolvia boas ações de marketing, de comunicação digital, que são os que ainda são beneficiados com a migração para online. A gente viu a bombada do Twitch, né? Não sei se nem se eu falo certo, sou bem tia para os online. Deu uma bombada no Twitch, tem muita gente da música fazendo grana lá. Mas de novo, pessoas que já estavam com a sua gestão de carreira engatilhada, assim. Eu acho que sair na mão todo mundo pode fazer, mas também existe um desgaste, um cansaço, né? O público não aguenta mais live. Ano passado meu calendário era só post-it de live, para lembrar que tinha um monte de gente que eu nunca tinha visto ao vivo de show fazendo live. E agora eu tô cansada, não aguento mais ficar na frente da tela. Porque a gente sabe que a expressão, a fruição da expressão cultural não acontece assim, de fato, né? A não ser numa linguagem que é construída para o digital, já que como o audiovisual, o cinema, as séries, enfim. De resto, sempre falta um temperinho ali que é sentir o calor, o corpo a corpo, esbarrar, ficar na fila da cerveja. Uhum. Falta isso. Eu acredito que é um lugar da gente explorar e a gente poder testar. E eu sei que tem muita gente fazendo marketing digital de carreira para fazer lançamento online e se aproximar de público, e tem dado certo. Mas eu sei que do nível financeiro isso não traz tanto retorno. E também falta um humano que a cultura nos pede. Não sei se eu sou pessimista também em relação a isso.
Nesse mundo não é isso mesmo. E você,
Gosma? Então, eu acho, assim, eu tava trocando uma ideia ontem com a Pri de como vai ser, de como, né, assim, sempre, como vai ser. Eu acho, assim, que a gente vai ter que, a partir, né, de quando todos estiverem vacinados, eu acho que a gente vai ter que comprar a ideia do digital, óbvio. Eu acho que a gente vai ter que fazer algo, desenhar algo, né, nessa hibridez, assim, eu acredito muito nisso. Assim, para artistas que têm grande público, é muito interessante você fazer live, porque você, né, tipo, porque você já tá ali com a sua carreira, mas a gente que trabalha muito de mostrar o artista pro público, de ter esse, essa formação de plateia, de ter esse, esse momento de que você saca e fala, meu, isso é muito bom ao vivo, é muito difícil, porque a gente engaja nomes, né? Isso que a gente faz. É, e é muito difícil a gente fazer uma live assim. Eu como DJ, eu fiz ano passado algumas lives, mas eu saí de todas extremamente assim, deprimido e bêbado que nem um gambá, porque eu tinha que tocar e não tinha, não tem troca, não tem entrega, é muito difícil, sabe? Apesar das pessoas dentro de, das suas casas acompanharem a galera, né? Os brothers, mas é muito difícil. Eu acho que rolou também uma saturação desse mercado da live, né? Antes a gente acompanhava, a gente se trombava em lives, né? Tipo, ah, você tava em uma, eu tava na mesma, a gente dava aquele oi digital. E agora eu acho que é muito estressante você ficar na frente da tela e é muito difícil, assim, a gente prever alguma coisa, mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar com essa hibridez dentro dos eventos, assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa online, o evento físico, eu acho que isso é um aprendizado que a gente vai ter que levar para as próximas produções, assim.
Exato, sim. E isso é legal lembrar, né, que esse cansaço da tela, acho que todo mundo está, mas é uma coisa muito da nossa geração para trás, né, porque ainda fomos a última que teve esse contato, que viu a internet das coisas surgindo, né, porque né, não tínhamos tão fácil acesso. É, eu acho que a pandemia trouxe um acelerador e vai acelerar ainda mais essa questão do digital. É só você ver os aparelhos como estão agora.
Sim.
E a questão do 5G, né, que vai acelerar e muito a transmissão dos dados, né? Sim. E aí vamos ser dados, né? É o futuro que nos aguarda. Quais ajustes de linguagem, né? Além, assim, a gente sabe que não é o ideal, que é diferente, mas como o Gosma disse, essa coisa do hibridismo é fundamental a gente começar a pensar a partir de agora, independente de vacina ou não. É, quais são as mudanças de linguagem, né, no conteúdo que vocês... Porque a gente pode criar uma linguagem... É, para eventos offline, né, que a gente tem esse contato, a gente estava nem se preocupando com a linguagem corporal, com a linguagem da fala, a gente conta muito com a vibe, né, tipo, ah, eu vou nessa aqui, se der errado eu mudo, por exemplo, até o Gosma dizer. Quais cuidados de linguagem vocês acham que a gente precisa começar a ter a partir de agora?
Eu acho que quem ainda não tinha uns amigos do audiovisual na sua patota, tá na hora de... Já passou na hora de ter, assim, porque o maior ajuste de linguagem é que essa galera do audiovisual tem nos dado de aprendizado, assim, de como explorar o mundo pelas câmeras, assim. E é muito possível de todas as linguagens serem feitas ali. O teatro teve várias... exemplos muito bons de peças feitas no online, shows que foram realmente bons, festivais. Eu acho que não existe, a gente vai ter que ir na produção audiovisual de uma música, então não pensar só no lançamento do single, mas em como você vai comunicar ele pelo visual.
Uhum.
Agora, em evento híbrido, eu não vi nenhuma experiência que me deu, tipo, porra, isso, é isso que eu esperava. Mas eu sei que o lugar do hibridismo para o evento, para substituir a presença física, tem sido você fazer uma linha de experiência que começa antes daquilo que você vai assistir na tela e você recebe coisas em casa, você é convidado a participar de alguma forma. Eu acho bacana, mas eu ainda não vi ninguém explorar da maneira certa. Ai, Priscila, você não fez a sua então, porque tô cansada. Não me cobre produtividade agora.
Adoro que ela mesma se julga, desde já se
justifica. Sim. E coisa de playlist, que eu acho que é onde vai cair no Gosma.
Não, mas eu acho que a gente ainda tá muito tateando, sabe? Não tem uma coisa fixa, assim que vai ser. Eu acho que a gente vai tatear e é como, não sei, pode ser uma parada bem piega se eu falar, mas reaprender a fazer, sabe? Tipo, de alguma forma, a gente já tem essa experiência que é toda dos eventos de tudo físico, então acho que a gente vai ter que jogar um pouco pros dois lados, sabe? E essa coisa da internet, como você falou, Mi, é difícil. A gente da nossa geração, que é mais, assim, pegou analógico pro digital, a gente tem que fazer toda essa adaptação, assim, né, pra tudo. Tipo, é uma coisa meio tia falando mesmo, mas é muito louco, porque a gente aprendeu a fazer no tete-a-tete, no boca-a-boca, então acho que a gente vai ter que reaprender muita coisa, assim. Eu não tô tentando não pensar em tudo isso, assim, eu falei ontem pra Pri que eu acho que, assim, depois quando tiver, assim, tipo, 90% de todo mundo vacinado, que a gente começa a pensar e andar, assim, com um evento físico, né, mas eu acho que vai ser um pouco, vai ser punk, assim, pra gente se adaptar a tudo isso, assim. Mas é legal, sim, porque é bom a gente aprender também, né, e se reinventar, assim, de alguma forma, pensando, assim, otimistamente. Mas eu acho que vai ser um meio punk, assim, de entender toda essa linguagem que a gente vai ter que adaptar.
Uhum. É engraçado esses eventos híbridos, né? Você falou de quando estiver pronto. Por conta do cansaço das telas e das lives, vocês viram que a Orquestra da Maré, a Mari da rádio que me indicou, eles colocaram a orquestra num trio elétrico. E foram dar um rolê pela cidade, e aí o híbrido deles foi fazer uma transmissão de como foi dos bastidores, coisa que a gente, sim, já fazia antes. Esses eventos móveis podem ser bem interessantes, acessar lugares que a gente não está acostumado a ir, por exemplo. Eu lembro de uma, na época que eu estava produzindo música cantada e estava me arriscando em carreiras de DJ, eu vi uma bice que um cara na Índia fez, que era uma bice com a controladora já acoplada, e ele conseguiu pedalar e discotecar. Vocês acham que essas coisas móveis, assim, que elas contemplam, óbvio que o monetizar isso não é muito simples, mas assim, como ação de formação de plateia e de responsabilidade social também, essa coisa móvel de ir até as comunidades pode dar algum resultado?
Acho que socialmente falando, eu acho que sim, que é também o nosso foco, né? Você descentralizar e você distribuir isso de uma forma democrática, isso é demais. Eu acredito muito nisso. Claro que monetizar isso é muito difícil, né, falando, né, se você não é um projeto de incentivo, enfim, mas eu acho incrível a gente conseguir descentralizar isso e espalhar por lugares que não vão nunca uma apresentação. Você pegar um trio elétrico e ir, eu ia achar super divertido.
E eu acho também que tem uma força da ação performática também, né, da resistência, da expressão poética de estamos impedidos, mas estamos em movimento. Eu acho super bacana. Sim. Eu acho que conseguindo ativar umas marcas, sei lá, enche de banner. A produtora já pensou nos banners todos dentro da bicicleta. Vamos lá.
pra conseguir, então, trocílio. Ótimo. Ó, excelente. Pra concluir, minha gente, eu quero primeiro agradecer muito, que eu vou deixar a fala com vocês só. Quero agradecer a presença de vocês dois, topados esse convite da gente rever aí, fazer uma releitura do nosso último papo, de como estamos agora na atualidade. Segunda, não é o pós-apocalipse ainda, estamos no olho do furacão do apocalipse. Eu, né, pensando por esse prisma, é isso, mas aí aproveito essa tua visão, Pri, e aí deixo para vocês aqui a pergunta e também o agradecimento para vocês todos que estiveram conosco. No pós-apocalipse de verdade, assim, o que você espera e como você acha que nós vamos passar, assim, como estaremos realmente pós-apocalipse, que lições podemos tirar disso tudo? E para você também, gosto de encerrar a sua vez.
Eu acho que, vou falar por mim, mas creio que pelo menos a minha boia de amor que me ajuda a sobreviver, compartilha, é que a gente vai estar com um grito gigante instalado na garganta. E a gente vai querer berrar ele, a gente vai querer berrar ele na rua para mandar embora e expulsar tudo que a gente não quer que se sustente mais, enquanto forças humanas e políticas principalmente. E a gente vai se abraçar demais. Eu vou chorar. Mas a gente vai tirar essa angústia instalada da garganta e vai voltar a viver. E, assim, a cultura não parou. A gente produz cultura o tempo inteiro, senão a gente não vive. É só um instante de perrengue, mas a gente já vive no perrengue, então bora que vai dar certo.
Ah, isso aí, eu acho que, assim, é difícil imaginar quando voltar, mas é uma coisa que me emociona. Eu quero, assim, com, né, fazer muita coisa e, assim, a gente, é muito difícil você parar de fazer o que você faz, por mais que você tenha esse ato de tempo, assim, a gente quer fazer, a gente quer produzir, a gente quer estar na rua, a gente quer estar na pista, a gente quer estar no camarim, a gente quer estar montando palco, a gente quer estar passando perrengue. E é isso, e para todo mundo aí dos nossos, né, nossos companheiros de trabalho, vamos aí na resistência, que uma hora isso vai passar e a gente vai arrebentar a boca do balão. E é isso. Espero que seja logo.
Sim, salve a Graxa, backstage, todo mundo.
Salve a produção.
Sim. E se tiveram, né, eu desejo do fundo, quem teve que largar a mão de estar produzindo o que acredita e está contribuindo para o fazer artístico, né, que é só uma partezinha do que é a cultura de fato, mas assim, se você que teve que largar a mão e está nos ouvindo, que seja temporário também, porque uma hora isso, como o Gosma falou, vai passar e a gente vai poder fazer muitas coisas por aí. Meus amores, muito obrigada por
essa conversa.
Obrigado, Mê.
Eu bem contigo, Pri. Eu queria abraçar vocês agora, agradecer. Falar, a gente passou tudo isso, mas não é possível.
Queria um abracinho e um cigarrinho lá fora, com café agora.
Ai, eu ia amar.
Bem gostoso essa troca. Mas, enfim, estamos por aqui, estamos online, conectados. Seguimos aqui online, conectados. E eu só agradeço vocês dois, agradeço todo mundo que esteve aqui dedicando seu tempo em frente a essa tela. É importante muito essa presença de vocês. Se a gente está aqui, é por vocês que estão aí do outro lado. Isso nos incentiva, embora não seja esse calorzinho humano, a gente sente um calorzinho no peito de ter pessoas incríveis. Bruno Medeiros, Joana Dobro, Ronise Vilela, o Alvin, que passaram por aqui, deixaram seus comentários. Eu agradeço muito que vocês estiveram por aqui e comentaram em terra de likes e algoritmos. Quem tem comentários é muito rei. Agradeço muito vocês.
Tchau, beijo.
Sigam aí forte, a gente precisa de vocês. Beijo.
Bora.
Beijo.
Pra você que nos ouviu até aqui, obrigada. O Cultada fica disponível também no podcast da Cultura, cultura930.com.br/cultucada. Semana que vem tem mais. Se você tiver sugestões de pauta para o pós-série do mundo pós-apocalipse, manda aqui que eu vou atrás para vocês. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau. Tchau.
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutman, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.